a percentagem de pessoas em risco de pobreza e exclusão social em Portugal baixou de 26,4% para 20%. Em apenas 6 anos, uma em cada 4 pessoas que estavam em risco de pobreza deixou essa condição, mesmo em ano de pandemia. E, portanto, é para isso que governamos, é para isso que legislamos, para melhorar a vida das pessoas. E se hoje o Dr. Rui Rio, aqui no início deste debate, questionava quais foram as melhorias para o país, pois vá perguntar a cada uma destas pessoas que saíram da pobreza e sabem bem a diferença que faz um governo liderado pelo Partido Socialista. Os portugueses sabem e não esquecem. Depois veio a pandemia do século, a maior crise social e económica que já vivemos. Medo, confinamento, paralisação da economia, possível devastação da economia e da sociedade. Possível, mas não. Porquê? Porque liderava o Partido Socialista, porque o PS estava no governo. Não foi assim, porque defendemos o Estado Social e as políticas públicas para combater a pandemia com solidariedade, como comunidade, como uma sociedade em que os problemas de uns são os problemas de todos, não como indivíduos isolados e desligados entre si. Foi com esse espírito que trabalhamos e foi com esse espírito que vencemos a pandemia em Portugal. Foi assim que preservamos empregos e, ao contrário da resposta da direita à anterior crise, conseguimos fazê-lo recuperando já os níveis de desemprego que tínhamos antes dos níveis pré-pandémicos. E isso, para isso foram precisas opções e opções também orçamentais. Foi preciso financiamento, foi preciso dotação orçamental e foi preciso dotação da Segurança Social, que cresceu 5,2 mil milhões de euros entre 2015 e o ano passado. 5,2 mil milhões de euros, os portugueses sabem e não esquecem. Mas não ficamos por aqui. Com o sucesso da vacinação, com o esforço de todos, com o esforço da sociedade, conseguimos virar a página da pandemia e iniciar um processo de recuperação económica num contexto ainda de enorme incerteza, dificuldades e fragilidades. Nós queremos avançar com firmeza e não dar um único passo atrás. Porquê? Porque o orçamento do Estado sempre foi um instrumento político e não um mero instrumento contabilístico. Debater o orçamento do Estado, como aqui fazemos, é falar para as pessoas, é falar de pessoas, para o futuro que queremos construir coletivamente. E, senhores deputados, nós olhamos para este orçamento do Estado e vemos um bom futuro para as pessoas, vemos um bom futuro para Portugal. O orçamento do Estado para 2022 tem o maior investimento social de sempre. São mais 7 mil milhões de euros face a 2015. O maior investimento de sempre nas prestações sociais familiares. Progressiva gratuitidade das creches para todas as crianças de todos os escalões. Estratégia Nacional de Combate à Pobreza e Garantia para a Infância, que é criada pela primeira vez. Atualização extraordinária das pensões. Atualização regular de todas as pensões. Aumento de 40 euros do salário mínimo nacional, o maior aumento de sempre e que consolida um aumento de 40% desde 2015. Aumento das prestações sociais, valor mais alto de sempre para as políticas de formação e de emprego, reforço das respostas às pessoas com deficiência, medidas de apoio ao investimento, IRS jovem alargado para 5 anos, 2 novos escalões de IRS, valorização dos trabalhadores da administração pública, reforço dos serviços públicos, fim das taxas moderadoras em todos os cuidados do SNS, exceto urgências, conjugação de tudo isto com a agenda de trabalho digno, com o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde e o Estatuto Profissional para os Trabalhadores da Cultura. Senhoras e senhores deputados, os portugueses olham e não esquecem. É óbvio, e termino, que no contexto de uma negociação, e em particular numa negociação orçamental, nunca conseguimos tudo, nunca ninguém consegue tudo, nunca nenhum partido consegue tudo. Negociar é isso mesmo, sobretudo quando falamos de opções orçamentais que têm usos alternativos. O que é inequívoco é que este é um orçamento de avanços, e este é um orçamento que merece aprovação para podermos seguir com estes avanços, com os avanços que estão no centro deste debate, assumindo o equilíbrio entre recuperação económica e proteção social. Não há nenhuma razão para cavar trincheiras onde antes construímos pontes. Ainda há tempo para estarmos à altura das responsabilidades. Há estrada para andar e há estrada para pavimentar. Nós temos um dia e estamos disponíveis até ao último momento. Que ninguém falte à chamada desse momento, pois os portugueses sabem, os portugueses não esquecem e seguramente os portugueses e os portuenses também não vão perdoar. Muito obrigado.
Thank you. Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado André Coelho Lima, de PSD, que tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Membros do Governo, pois, Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, vamos a ver, há aqui um problema no debate político a que alguns têm chamado arqueologia histórica. É que os senhores só começam a contar a história da política portuguesa em 2011. E esquecem-se do que aconteceu até 2011. Nós temos que ter aqui um revisionismo que passa pelo seguinte. A história da humanidade tem antes de Cristo e depois de Cristo. E é muito importante nós sabermos o que aconteceu antes de Cristo, senão não conhecemos o Antigo Egito, nem Roma, enfim, não conhecemos coisas que são importantes para a nossa formação. Agora, convém não esquecer que aquilo que o Sr. Deputado Fernando Anastácio aqui chamou o pesadelo 2011-2015 é antecedido disso, sim, é que é o verdadeiro pesadelo 2005-2011 que nos trouxe onde ainda estamos hoje. Por isso, senhores deputados do Partido Socialista, dizer que isto há sementeira e há colheita, como se diz na minha terra, e em todas as terras onde há cultivo. E, portanto, o PS está a colher o que semeou. O PS semeou uma solução contra a natura que visava não governar, mas apenas manter o poder. O PS descobriu uma solução que, além de ser contra a natura, expõe a hipocrisia política desta solução de governo. E digo porquê. Hipocrisia política, em primeiro lugar, pela transmutação ideológica, mas depois também, e volto lá, porque é assente num pacto anti-troika quando, foi o Partido Socialista que pôs o país em condições de ter que ter assistência financeira e, dois, foi o Partido Socialista que assinou o memorando de entendimento que anda a combater. Esta que é a realidade. Que o assinou e pôs outros para cumprir. E assinou lá na qualidade de governo de Portugal. Por isso, senhoras e senhores deputados, a pergunta é ao Partido Socialista e à bancada do Partido Socialista, qual é o preço da estabilidade? Os apelos já não são para que o país tenha um bom orçamento. E, senhora deputada Ana Catarina Mendes, não é um instrumento financeiro o orçamento, é um instrumento de visão política e económica, não financeira. Isso é o relatório Contas, que foi como disse no início. Mas já não queremos sequer um bom orçamento, já só queremos um qualquer orçamento, ainda que seja uma manta de retalhos. E por isso a pergunta que o Partido Socialista tem que responder é de que é que o país precisa. Se precisa de um orçamento que tenha um rumo, ainda que nós discordemos desse rumo, mas que tenha um rumo claro, ou se precisa de um conjunto de reivindicações desconexas que fazem disto uma manta de retalhos que não aproveita a ninguém, sobretudo ao país e aos portugueses. A verdade é que o Governo não quis acordo para esta legislatura, o Sr. Presidente da República não o exigiu, e nós não podemos ficar surpreendidos com o que entretanto sucedeu. Ou será que o PS esperava que o Bloco e o PCP fossem meros anexos acríticos do vosso mandato, que fazem-no como se tivessem maioria absoluta, quando na realidade não têm? Este é o equilíbrio político que os senhores quiseram. Não podem queixar-se das suas consequências, porque elas são, aliás, eram bastante previsíveis. E agora dizer-vos isto também, senhores deputados do Partido Socialista, e senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro, naturalmente, o que é que fica para Portugal deste equilíbrio em andas? O que fica para Portugal, eu digo-vos, já que foi dito várias vezes, fica o vergonhoso número de 20% da população em situação de pobreza. Diz o senhor deputado, os portugueses que saíram da pobreza que têm que agradecer quando temos 20% da população em situação de pobreza, mas nós, plural majestático, não temos vergonha deste número? Conseguimos ainda ter a retórica que aqui temos com um número desta natureza? E mais, ocupar os últimos lugares da competitividade europeia e a perder lugares ano após ano para os nossos congéneres da União Europeia. Mas ocupar os primeiros lugares, sim, nos preços da energia e do gasóleo e da gasolina, que são os fatores de competitividade para a nossa economia. Ou seja, senhores deputados, esta é a herança que este governo deixa ao país.
Queria
conduzindo
concluir,
o país para um beco sem saída. Vou terminar, Sr. Presidente, muito obrigado. E o problema é que as vítimas deste equilibrismo em andas são sempre os mesmos, são os portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, Sr. Deputado André Coelho Lima já trazia uma intervenção e falou de tanta coisa, mas falou de pouco daquilo que eu efetivamente aqui disse. Sobre fazer arqueologia ou pouca arqueologia, o Partido Socialista tem muito orgulho em toda a sua história, desde que foi fundado para combater a ditadura, no fortalecimento do Estado Social em Portugal, na criação do Serviço Nacional de Saúde, na escola pública, nas prestações sociais, no desenvolvimento económico, na opção europeia. O Partido Socialista tem muito orgulho em tudo aquilo que fez. Mas sabe o que é que o Partido Socialista não fez? O Partido Socialista não fez um programa para si próprio ir além da Troika, como os senhores fizeram. Quando no Plano de Estabilidade e Crescimento, 2015, inscreveram um corte permanente de 600 milhões de euros nas pensões a pagamento, apresentado pela senhora deputada Cília Meireles. Isto é verdade, como sabe, não havia troika. Aliás, nós hoje em dia, só não tivemos, e eu sei que não gostam de ouvir, senhores deputados, mas esta é a mesma história toda.
Senhores deputados,
esta é a história toda deputado, e têm que ouvir.
Senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro, espere só um momento. Senhores deputados, assim não se ouve.
Estão nervosos, é bom sinal.
Queira prosseguir, senhor deputado.
E eu repito, os senhores inscreveram no Plano de Estabilidade e Crescimento que apresentaram a Bruxelas em 2015 um corte nas pensões a pagamento dos portugueses de 600 milhões de euros, porque acreditavam nesse corte, porque queriam cortar as pensões. E fizeram mais. Queriam, como sabemos, como todos os portugueses sabem, queriam subir a TSU paga pelos trabalhadores, fazendo aliás uma alteração no nosso sistema sem passar pela concertação social, os grandes defensores da concertação social, e só recuaram porque houve milhões de portugueses que foram às ruas dizer que não ao então governo PSD-CDS, que queria aumentar a TSU para os trabalhadores, cortar pensões, cortar rendimentos, cortar salários, que então designavam como cortes permanentes. E sabem porquê que não são cortes permanentes? Não são cortes permanentes porque o Partido Socialista governou a partir de 2015, revertendo os cortes que vocês fizeram aos portugueses. Mas sobre pobreza infantil, Sr. Deputado, como é que tem coragem de vir aqui falar de pobreza e de pobreza infantil, quando a pobreza e a pobreza infantil aumentaram neste país, quando os senhores cortaram o RSI de 26 mil pessoas, em especial crianças, aumentando a pobreza entre crianças? Quando os senhores aumentaram a pobreza entre idosos, não só cortando pensões, mas cortando no complemento solidário para idosos, com uma visão ideológica de compressão dos rendimentos, de compressão das prestações sociais, de desvalorização interna. Os senhores fizeram tudo isso e muito mais, eu agora não tenho mais tempo, terei todo o gosto em debater consigo este tema. Os senhores não têm moral para falar de apoios sociais aos portugueses, pois da forma como governaram.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, para uma intervenção pela bancada do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, em 2015 participei nas negociações que levaram a um notável acordo que estabilizou o país a partir de um projeto de recuperação imediata da crise económica e social deixada pela direita. Bem se sabe que não foi fácil. O Bloco aceitou compromissos em nome de medidas que o Partido Socialista não tinha no seu programa, como o descongelamento das pensões, as alterações ao IRC, a tarifa social de energia, sem falar no ritmo da recuperação de rendimentos. Como hoje não faltaram então as vozes da Comissão Europeia à direita portuguesa, passando pelos chorões televisivos, que asseguravam que as medidas da esquerda eram irresponsáveis e despesistas. Naquela altura, para ser governo, o PS não fez cor com os céticos e assim o resultado foi mais emprego e mais justiça para quem sofreu tanto às mãos do governo PSD e CDS. O resultado dessa governação, desses anos, foi tudo aquilo que o deputado Barbosa Ribeiro aqui enunciou. Nós sabemos, Sr. Deputado, nós votámos a favor desses orçamentos e com orgulho. Com o fim da legislatura que conhecemos por geringonça, a situação mudou. O PS recusou um acordo escrito com o Bloco após as eleições de 2019, não fez caminho para entendimentos em matérias essenciais como a lei laboral e agora recusa as soluções concretas que o Bloco trouxe à negociação.